estamos começando mais um Poligonal. Eu sou o Pedro Falcão, estamos aqui com Letícia Vexel. Olá, Letícia Vexel.
Olá, Peter Falcon.
Como
tudo
é que vai
bom?
Esta saúde?
Tudo certo, tudo lindo.
Muito bem.
Conformes.
E também temos Bruno Isidro. Como você está, Bruno Isidro?
Olá, internautas, a Nintendo vai falir.
E o assunto de hoje é um assunto muito interessante, principalmente para quem é indie. E está, é índio, né, Isidro, como você gosta de falar, está aí lançando games, que é como lançar um jogo independente no Switch e em outras plataformas comparativamente, né?
Como é que é essa experiência?
Como é que essa experiência maravilhosa de...
Que rolê é esse?
Que rolê é esse de publicação, de autopublicação de um jogo? E para isso trouxemos um desenvolvedor que nem se considera desenvolvedor, mas é um cara muito ligado e antenado nos assuntos dos indies. É ele, Thiago Adamo. Olá, Thiago Adamo, como você está?
Fala, pessoal, tudo bem? Eu não sou desenvolvedor porque os próprios desenvolvedores consideram quem faz música e efeitos sonoros para games não desenvolvedor.
É absurdo.
Mas
né?
É bullying.
Mas o certo é, a gente faz parte do processo de desenvolvimento.
Exatamente.
Tamo aí nesse rolê.
É artista.
Né? A gente é games.
A gente é games.
Tamo aí nesse rolê indígena aí de fazer games e tamo nessa.
Muito bem.
A gente chamou aqui porque você tem não um, mas dois jogos lançados pro Switch, né?
Pois é.
Você tem o Rocket Fist e o qual é o nome do outro?
O Space Cats with Lasers.
Incrível nome. Gosto muito.
Nesse caso, a ideia foi minha.
Genial.
E foi exatamente isso. E se a gente fizesse um jogo sobre gatos no espaço com lasers?
A ideia era, se a gente fizesse um jogo de gatos voando no espaço, voando em cima de sintetizadores, essa era a minha ideia. Só que aí o Daniel, em seguida, que o Daniel trabalha comigo na Beat & Toast, ele é o dono da Beat & Toast, na verdade eu trabalho pra ele, né? Ele faz tudo do jogo, tirando o áudio, que
Entendi.
Sou eu que faço. E aí eu cheguei pra ele e falei dessa ideia, ele falou, cara, e se voasse em cima de burritos ou pizzas também? Temos aqui uma boa ideia.
Justo. Isso aí, é assim que se começa mesmo. Mas antes da gente entrar no nosso assunto indies, Thiago Adamo, fala um pouco do seu currículo no crime dos games aí. Você começou aí, a gente estava justamente antes da gente gravar que você está aí nessa carreira, nessa estrada faz anos, né?
Tô desde 2008 fazendo trilhas para jogozinhos do tipo videogame, né?
Uhum.
E assim, tamo nessa aí, a gente tá aí, a gente organiza, tenta organizar mais a comunidade de áudio pra games aqui no Brasil, né?
Você, o TO ali, mais um pessoal, vocês organizam lá o Games Audio Academy, está
não,
correto
não? Game Audio Academy sou só eu.
É só você?
É.
Certo.
E você tem grupos de também no Facebook, tem o Game Audio Academy no Facebook, tem...
É porque eu sempre vejo, é que o TO é um cara muito que participa muito dos grupos de áudio e tudo mais, eu lembro que vocês... vocês são os caras do áudio de games no Brasil, que promovem as coisas e que falam para as pessoas fazerem sonzinho para os games.
Estamos aí há uns anos aí, mas a Game Audio Academy sou eu. Tá?
Entendi, desculpa.
Não, relaxa, não precisa pedir desculpa, eu só vou te bater depois aqui no final.
Tudo bem.
Uau!
Tranquilaço. Então, a Game Audio Academy foi uma plataforma que eu criei para fazer com que isso chegasse a mais pessoas, porque... A gente tinha essa turminha da galera que faz áudio, dos grupos de áudio, mas é uma galera que já faz a parada meio que já ou trabalha ou já tem um super interesse.
Uma carreira consolidada, de certa
Isso.
forma.
Então eu criei o Game Audio Academy pra democratizar o rolê, assim, fazer vídeos, podcast, eu tenho também um Game Audio Drops.
Sim.
E pra isso, pra democratizar, levar esse conhecimento pra muita gente, não só pra quem quer ser o top do rolê dos games de áudio.
A gente é games!
Muito bem, caras. E justamente, né, a gente tá falando desde 2008 que você tá nesse corre louco independente. E foi mais ou menos aí nos meios dos anos 2000 que realmente a gente viu os jogos independentes subindo ao mainstream, de certa forma, né? O grande mercado mais popular de games, né? A gente, no começo, e sempre teve até hoje, a gente tem lojas e comunidades e plataformas para desenvolvedores independentes há muitos anos já que podem vender em sites, né? Desura, Indie Game Stand, enfim, tem um monte de plataforma interessante, mas a gente teve momentos na última década de plataformas que despontaram e que foram marcadas por jogos independentes que foram importantes, né? Mas a nova onda desses indies é justamente lançar no Switch, né? A gente recebeu o Pedro e a Mora aqui num podcast, e inclusive foi muito interessante porque eles revelaram pra gente que o Celeste, que eles produziram, fizeram a arte e tal, vendeu muito mais no Switch do que no Steam, cara. E o que é bizarro, né? Tipo, todo mundo que lança um jogo indie fala, não, Steam, cara, Steam é o bicho, Steam é o lugar e tudo mais. E aí, os negócios estão mudando.
Sim. E aí que eu vou deixar o primeiro disclaimer, bem claro, que assim, o Switch é uma opção pra quem não é brasileiro.
Tá.
Tá?
Pra quem é no Brasil, não é exatamente uma
hoje,
opção.
Se você faz isso, uma grande maioria dos brasileiros que fizeram... A Nintendo não existe no Brasil. Então, ela não está oficialmente no Brasil em nenhuma das suas esferas. Você faz um cadastro, que é um cadastro normal, de desenvolvedor lá no site da Nintendo. E em seguida, você faz um pitching do seu jogo para Switch. Para a plataforma que você quer lançar da Nintendo, num caso mais específico de Switch. Aí você manda para eles. E eles decidem se vão aprovar ou não esse pitching. O que acontece é que a galera que veio do BR, a galera BR, que tem endereço BR... Na maioria das vezes, o 99,9% das vezes, eles negam. Porque, como não tem console aqui e tal, eles acham que talvez não seja o mercado. Muita gente está conversando com eles, explicando a situação tal. Estão começando a querer se organizar para poder fazer isso. Então, a galera da Abra Games está querendo fazer uma organização para poder falar com a Nintendo, para eles poderem aprovar os brasileiros.
Levar uma caravana de negócios pra porta da Nintendo lá.
Sei lá, fazer um...
Tochas. Armas.
Uma caravana de negócios.
Uma foto do Red com um X assim marcado na cara dele. Enfim.
My body is not ready.
Yeah.
Nossa.
Brazil is not ready.
Brazil is not ready.
Bom, enfim. Então, você faz esse cadastro e eles não estão aprovando pro Brasil. Como que eu consegui, como que a galera do Celeste conseguiu, como que a galera da Long Hatch House, do Dandara, conseguiu? A Dandara tem uma publisher, que é a Half Fury, e a publisher empresta para eles o kit, entendeu? E eles tiveram que ir lá na gringa, pegar o kit debaixo do braço e voltar
para... Botar numa mala.
E trazer para desenvolver. Celeste, jogo canadense. Abitent Toast, que é a empresa que eu presto serviços, é uma empresa... de brasileiro, mas ela tem endereço canadense. Então, foi muito fácil conseguir sendo canadense, teoricamente. No começo, eles tinham uma curadoria maior, que eu ouvi falar logo no comecinho. Hoje eu vejo muita gente reclamando dessa curadoria da Nintendo, tá? Tipo assim, passou Spice Million, que é um jogo que eles acham que é um jogo de celular. E não passou tal jogo que é muito melhor que esse. Mas não dá... Eu entendo o lado da Nintendo. Tive agora conversando lá. Teve um evento para os ninjas que eles fizeram. E eles estavam com stand lá e tal. E eles falaram para mim que assim.
Lá aonde? Só
na GDC. Desculpa, na GDC. Idiota eu. E eles falaram pra gente que assim. O critério de aprovação é que jogos performam mais na plataforma. Um jogo de puzzle, por exemplo, não faz muito sentido na Steam ou no PS4. Mas no Nintendo Switch eles têm performado muito bem. Então o cara que tem aquele super jogo cult, que acha que merece estar na plataforma, e vê um jogo de puzzle simplesão lá, acha que é injusto, mas é plataforma, é business, é money. E eles abriram, eles organizaram melhor essa série de jogos. Por isso que tá todo mundo migrando pra Switch. Porque ela foi uma plataforma, não sei se vocês lembram, ela partiu com um line-up de estreia muito pequeno. E quando a galera comprou, principalmente, você já tinha, sei lá, no terceiro mês uma base instalada grande. E aí eles começaram a falar, pô, vamos deixar esses indies entrar aqui na nossa casa e fazer o rolê acontecer.
Mas eu tô vendo uma coisa que você citou, eu tô vendo que eu sempre entro lá na eShop do Switch, né? E eu tô vendo muito jogo que é de celular e de uma qualidade bem duvidosa, porque dá pra você ver uns previewzinhos, umas telas e tal, até uns vídeos. Alguns jogos tem vídeo, outros não. Mas eu vejo, eu tô começando a meio que duvidar. Será que ela tá indo na direção de uma Apple Store que entra muito lixo só pra ter volume? Você acha que tá indo nesse caminho?
A resposta é a seguinte: eles têm dois crivos que são diferentes de qualquer Apple Store ou até da Steam. Primeiro é o crivo da entrada, né? Se você vai, se o projeto é aprovado ou não pra ser feito pra Switch. E o segundo crivo é a certificação. Que é o que acontece. Você terminou o jogo E aí você quer lançar. Aí você manda pra Nintendo, a galera da Nintendo fala assim, pô, vamos dar uma olhada nesse jogo aqui pra ver se, se tem um jogo aqui, ou sei lá, um meme do cara do ano Red, por exemplo. Aí eles abrem, testam o jogo. No nosso caso, eles testaram muitas coisas, mas a gente sabe que comparado com outras plataformas, de uma forma que eu possa falar que não pode, que não vai ferir nenhum contrato de confidencialidade, a da Nintendo é um pouco mais branda.
Uhum.
Tá? Mas mesmo assim, é infinitamente fucking mais
complexa,
né? Do que a da Steam, que não existe. Entendeu? É diferente, por exemplo, o nosso jogo demorou em média, nossos jogos demoraram em média de 1 a 3 meses para poder certificar na Nintendo. Pra Steam, não. Terminou o jogo, subiu.
Meu Deus.
Eles dão uma olhadinha, sei lá, pra ver se tá... Se o jogo executável tá abrindo, saca? Tá abrindo esse executável? É um vírus, sei lá.
Uhum.
Não é, então...
Eu tava querendo voltar só um pouco na parte que você falou que se você for uma empresa brasileira e quiser colocar um jogo pra Nintendo, ela fala não porque ela não tem...
Não tem
representatividade aqui. Mas só que isso não é uma visão meio burra dela?
Total,
porque,
total.
Porque é porque pra ela burra. É assim... Eles são brasileiros, eles vão fazer jogos pra brasileiros. Ou não, eles são brasileiros, vão fazer jogo pra todo mundo.
Não,
você não fica assim, regionalizado.
É bem idiota, se for falar assim, não é inteligente fazer isso. Mas a questão é, tipo... E também não é oficial, não tá escrito lá no site da Nintendo assim, olha... Não,
se você
não,
for brasileiro,
ó,
você não vai...
Brasileiros?
Tô fora.
Foda-se.
Vambora.
Show.
Obrigado. Vocês não são bem aceitos aqui. A questão que a gente viu dos comportamentos das pessoas que submeteram jogos pra lá e tiveram as respostas deles negativas, foi esse. É, eles meio que falaram, não tem Brasil, então é do Brasil, não vai rolar, entendeu? É, eu acho burro, porque o Switch vendeu bem no mundo inteiro, só que eles não têm, por não estar oficialmente aqui, eles não têm números de vendas no Brasil. Então, acaba que ninguém sabe exatamente quanto vendeu aqui, você conversa com a galera... Eles são super amáveis, super legais, assim, falam, não, a gente tá vendo, a gente tá vendo uma melhor forma de aceitar os jogos. O que eu tenho de impressão, e aí é pessoal, totalmente pessoal, é que a parada cresceu muito mais do que eles imaginavam, tipo, vendeu muito mais do que imaginavam. Inclusive, hoje eles devem receber muito pedido de jogo, muito mais, assim, 3, 4, 6 vezes mais do que imaginavam. E aí o crivo também ficou mais difícil para eles. E o problema deles, isso totalmente não oficial, mas assim, eles... Talvez é o problema de mandar o kit para o desenvolvedor. A gente sabe que tem que fazer malabarismos fora do normal para poder pegar um kit de desenvolvimento para trazer para o Brasil. Então a Nintendo era bem chata nesses padrões. Tipo assim, eles falam, seu kit não pode ficar fora... do país de origem dele. Então, tipo... É, não é oficial, assim. Mas muita gente faz esse negócio de pegar esse kit e levar pra outro país.
Sim.
Mas eles não podem oficializar isso e mandar, tipo, pro Brasil, sabendo que o kit pode ser barrado na Receita Federal. A Microsoft teve vários problemas com isso.
Uhum.
A Sony também.
Mesmo elas oficialmente representadas aqui, mesmo assim tem problema. Imagina a Nintendo, que nem representante tem.
Porque governo.
Porque, tipo, a Receita vai lá e pega e fala assim, tá chegando o PS4 aqui, mano. Pô, meu Deus.
É isso, né?
Isso aqui, velho, isso aqui tem que cobrar imposto, velho. E vai cobrar imposto de doação.
Agora, isso é... Até para jogos que são port, por exemplo, no caso de vocês, Rocket Fist, vocês lançaram antes no Steam. Depois é que foi portado para o Switch. Mesmo assim, rola esse problema?
O Rocket Fist, o que acontece? Antes de sair na Steam, a gente já estava portando aí pro Wii U, né? Foi uma coisa super random que aconteceu. O Daniel estava na PAX com o computador debaixo do braço e com 4 controles. Não tinha nome para poder expor lá. Então ele ficou andando com o computador debaixo do braço, encontrava uma galera, via um espaço, porque isso acontece muito nesse tipo de na PAX, na GDC. Tem festas onde você pode botar seu computadorzinho lá, botar pra galera jogar e você não sabe quem tá jogando. Numa dessas intervenções dele de parar de guerrilha, de parar e botar o jogo dele pra alguém jogar, alguém na Nintendo jogou. E aí o cara chegou pra ele e falou, pô, esse jogo é muito legal, ele combina muito com o Wii U. E tava numa época de do Wii U tava descendente, assim, ninguém ligava muito pro Yu, vamos ser sinceros.
Eu acho que nunca subiu pra você falar
então,
que cresceu.
Então, eu tava caindo. Caindo da onde?
Caindo da onde?
Do chão não passa.
E aí, o Daniel falou, pô, cara, mais uma plataforma, Nintendo. A gente tem esse sonho, cara. Quando lançou o Rocket Fish pra Nintendo, cara, eu fiquei muito emocionado. Juro por Deus, assim. Que eu fiquei emocionadíssimo, assim, mostrei pros meus pais. Eu falei, mãe, você falou que não ia chegar lá, tamo aqui, Nintendo.
Isso aí.
É, que nem foi a Mora, ela falou também que ela ficou super emocionada quando ela viu a arte do Celeste dela no Switch no videogame da Nintendo.
Cara, quando eu escutei, tipo, quando eu vi lá no Switch, isso foi antes de sair, né, porque a gente tinha umas cópias antes pra poder fazer uns testes, e eu vi o meu jogo do lado do Zelda, assim, do Mario. Eu fiquei
bateu.
Emoções.
Porque a gente trabalha há muitos anos, a gente vem de um país onde 10 anos atrás,
mas tipo,
não
tem nem como, porque é porque tipo, Nintendo é pro Brasil, Nintendo é muito forte, cara, não tem como.
Não se imaginar.
É muito, muito forte, Nintendo.
Eu, como um bom ceguista, só tenho uma coisa que ultrapassaria isso, era ver meu jogo lançado pro console da SEGA, mas isso não vai ser mais possível.
Calma. Sabe,
ainda.
Quem sabe no Mega Drive, né? Então, nessa época do Wii U, a gente foi bem mais difícil do que foi com o Switch. Toda a questão de desenvolvimento de um jogo indie pro Wii U era bem mais difícil. O Switch, eles já partiram do momento zero, tanto que a gente segurou por muitos meses que a gente seria o primeiro jogo brasileiro a sair pra Switch. Então, já tinham
quando
falado.
Quando saiu pra Switch? O Rocket
em agosto.
Fez? Em agosto.
Em agosto.
E o Switch saiu em março.
Em março. Pouquinho depois de abril, a gente já tava já meio que nos esquemas pra poder lançar. A gente encontrou uma pessoa da Nintendo na Game Developers Conference do ano passado, e a gente falou da possibilidade, e aí ele falou, cara, vê lá. Tipo assim, se vira.
E a gente mandou o formulário lá.
Não, a gente mandou um e-mail pro contato nosso que tava
que
cuidando da gente pro Nintendo Wii U.
Uhum.
E aí a gente falou, pô, você acabou de sair o Switch aqui, galera. Vocês não estão afim que a gente tá, lance pro Switch. Aí o cara falou, eu ia perguntar mesmo se vocês queriam mesmo lançar pra Wii U mesmo, porque...
Sinceramente,
porque,
nem a gente acredita mais no Wii U.
Vocês querem mesmo? Ele perguntou várias vezes, vocês querem mesmo lançar pra Wii U? E a gente falou, não, a gente tá tendo problema pra portar e tal, e aí, bom, deixa pra lá o Wii U, vamos lançar o Switch. Então assim, a gente ficou alguns meses portando o jogo, não foram muitos, tá? E foi muito rápido o processo. Eles pegaram muito firme em questão de linguagem. Então o jogo tem, sei lá, 12 idiomas. Eles falaram, na versão francesa tá falando essa frase que não tá certa.
Tá ligado? Nossa, tipo, curioso.
Eles chegaram...
Bem detalhista, né?
É por isso que é importante até ter uma parte de publisher por trás, né? Pra poder cuidar dessa parte.
No nosso caso, a gente foi...
Vocês não tiveram, foi
amigos,
na marra mesmo.
O Daniel morou no Canadá durante muito tempo, então tem amigos de vários países que ajudaram a gente a portar. Japonês, por último, eu contratei um amigo meu aqui no Brasil, que dá aula de japonês, para fazer toda a tradução.
Só para dar um contexto disso daí, que eu acho que é muito interessante, quando eu trabalhava, quando eu morava em Montreal, eu trabalhei por um tempo eu até esqueci o nome da específico da empresa, mas era uma empresa que fazia teste de localização, que era onde eu trabalhava, e teste de homologação, certificação e tudo mais, que esses testes que vêm essas pequenas coisas. Na época, os games, eu acho que era o PS3, PS2, PS3, e o Xbox 360 e o Wii. E a gente tinha uns manuais que essas empresas mandavam pra gente, falando sobre isso, né, sobre... se você vai lançar um jogo, precisa ter esse botão tal, 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 tal. O load não pode ter mais de X segundos. Se tiver mais de X segundos, precisa aparecer alguma coisa na tela falando tal, 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 tal. E tem todas essas coisas que eles ficam batendo. Tipo, o texto não pode ser maior do que sei lá o quê. Tipo, são coisas muito específicas.
Você acabou de resumir o que todas as empresas mandam para o desenvolvedor indie quando ele tem...
Isso.
Porque assim, não é só
então, eu era o cara que mandava pra essas empresas.
Então,
você vê. Eu trabalhei uma semana fazendo isso.
Demais.
E tem uma razão pela qual essas... Veja bem, essa é uma empresa que as empresas grandes mandavam primeiro o jogo pra eles fazerem uma pré-homologação pra depois mandar pra Sony. Por que isso? Porque para mandar para a Sony era quase $300,000, $400,000 para mandar para uma certificação, uma rodada de certificação. A maioria dos jogos passa duas rodadas de certificação.
Assim.
Isso pra, antigamente. Para cima. Para cima. Cima.
Hoje,
cima
os indies, duas rodadas de certificação
é maravilhoso.
É para dar a volta olímpica.
Exatamente.
Com o controle na mão.
Exatamente.
Porque é muito mais rodada de certificação. E isso eu tô falando de jogos nossos que foram certificados rápido. Uhum, tipo, uhum. Rocket Fist foi um pouquinho menos rápido. Space Cat super rápido.
Pois é.
E todos eles tiveram pelo menos umas 6 rodadas de certificação.
De certificação. E aí imagina, cara. Eles mandavam primeiro pra empresa. Porque se eles mandassem direto para as publishers, para a Sony ou para sei lá o quê, e voltasse, eles perdiam muita grana. Mas, tipo, muita grana em muito tempo.
Sim.
Imagina que loucura isso.
Então, e hoje essa grana, esse tempo, as empresas, tipo, a Sony pode ter, não sei se eles terceirizam isso como você... Uhum. Isso é muito comum, né?
Eles terceirizam bastante.
Terceirizar esse tipo de job, e Montreal é um dos lugares que eles mais fazem isso.
Uhum.
É, tanto que eu tenho muito amigo que trabalha para as empresas... E ele não é da empresa. Tipo, teve um amigo meu que trabalhou nesse Mario vs. Rabbids aí.
Sei.
E ele não tem nem o nome dos créditos do jogo.
Ah, sim, sim.
Porque, tipo, a empresa que ele trabalha para foi contratada pela Ubisoft para fazer o
Nossa,
rolê.
É o terceirizado do terceirizado.
Não, eu tenho certeza que meus créditos não estão em Jogos Olímpicos de Inverno 2000 e...
Achei que você ia falar Sonic.
8, não sei, nem de... Que foi o jogo que eu fiz a
Sonic
direção
2006.
De localização, tá ligado? Eu localizei esse jogo, cara, inteiro, tipo... Isso.
Pra quê? Pra português?
Pra português de Portugal. Pra português
Uau.
De Portugal.
Uau!
Mas, na época nem tinha... Eu falava, mas e brasileiro? Eu falava, não, por que a gente vai traduzir as coisas pra português de brasileiro? Você tem uma noção, na época nem tinha...
É porque lá no Canadá tem uma comunidade portuguesa grande, né?
Enorme. Uhum. Em Montreal, em específico, é bem grande.
Não, isso sim, a Europa compra jogo demais.
Isso que eu ia falar, a questão é essa, tipo, uhum. é porque a Europa compra e eles revendem com em português de Portugal para Angola, para Moçambique, para mais uma coisa, um monte
Exatamente.
De coisa. Então, era especificamente para isso. Meu nome certamente não está nem nisso, nem em Barbie, cavalo, nem lembro, mas Cavalos Mágicos, eu esqueci o nome.
Esse jogo maravilhoso.
Sabe qual que é esse? Do 3DS.
Saiu pro 3DS.
Essa é real essa história. É real essa história.
Eu tô muito chocada, porque eu joguei muito jogo da Barbie quando eu era pequena.
Pois é, eu que traduzi essas
porra. E nesse momento que a gente datam a nossa idade, que assim, criou-se uma redoma onde Pedro, Thiago e provavelmente Bruno são velhos.
Comparados.
Exato.
E temos pessoas novas aqui.
Todo mundo que vem nesse podcast passa por isso.
Passa por isso.
Porque eu sempre falo alguma coisa, tipo assim, nossa, eu joguei isso quando eu era pequena. E as pessoas, gente, eu tava terminando a faculdade quando isso saiu. Aí eu...
Na época da Barbie eu já tinha terminado a faculdade.
Exato,
já.
Eu fazia
então,
os jogos.
Então, você tava lá fazendo jogos, eu tava jogando o jogo da Barbie de cavalo.
É isso.
Você viu
a
conexão
aí.
Que vocês criaram. Que ele localizou foi pra
incrível.
Você jogar onde vocês estão aqui fazendo podcast
olha,
junto.
Olha
você viu?
Nossa,
isso é muito Black
muito.
Mirror.
Isso é muito Black Mirror.
Não, eu vou te mostrar o vídeo depois que você me falar se era esse.
Eu,
tá?
Eu preciso lembrar, mas faz muito tempo.
A gente é games!
Sobre essa questão também da Nintendo meio que acordar agora, né? Há anos que eles estão tentando desenvolver esse relacionamento com... Desde o Wii, pelo menos, eles estão tentando desenvolver algum relacionamento com... publishers menores e desenvolvedores menores. E como você falou, no Wii U eles até tinham esse programa para, né, convencer a galera para desenvolver para o Wii U. Por que você acha que aconteceu esse pulo no Switch?
A Nintendo já saiu pronta para isso.
Uhum.
Eu lembro, tipo, exatamente, visualmente falando, que a gente viu que era possível quando eu estava na GDC 2017, numa fila para testar, porque o Joy-Con era uma parada... Sim, era mágico. E a GDC começou uma semana antes, alguns dias antes de sair o Nintendo Switch.
Uhum.
Então eu não tinha pego assim, o Joy-Con. E a chance que eu tinha era jogar os jogos que estavam no stand da Nintendo lá. E tinha um jogo de uma cobrinha horrível, assim, tipo, bem bizarro. E o desenvolvedor tava do meu lado, assim. Aí
tipo,
falei, cara,
cobras e escadas, que tem, tipo, snakes and ladders.
E era com os controles até meio sofríveis, assim, tipo, tava bem no começo. Não sei se o jogo que saiu final foi desse jeito. Mas o que eu joguei lá tava meio bizarro. E eu falei pro cara, como é que vocês conseguiram? Ele falou, a gente tá inscrito aqui no
Se inscreveu aqui
Aí
no
eu
site.
Falei, como assim, velho? Aí eu chamei o... Porque o Daniel tava acreditando, ele achou que só iam sair jogos grandes mesmo, né? Aí eu fui lá e mostrei pra ele. E ele falou, falei, pô,
olha essa porra aqui, ó.
Falei, quando sai esse jogo? Ele falou, ah, daqui um mês. Não, peraí. A gente também pode, a gente também consegue. E aí que eu descobri que eles tinham um departamento mais apurado nisso. Porque todos os contatos na época do Yu era com uma pessoa. Era a pessoa. E hoje os contatos são com a
Nintendo. O departamento.
O departamento X da Nintendo que responde pra gente. Então hoje eles têm estrutura pra isso. E eu acho que essa grande diferença dos anos se passarem e, tipo, Wii U não terem tido grande sucesso com jogos indie é que, primeiro, eles não tinham, talvez, interesse. Eles achavam que iam fazer... Que o console se fazia com os exclusivos da Nintendo e com alguns third parties.
Uhum.
E foi aí que morreu o Wii U.
Uhum.
Talvez. A gente sabe hoje, depois de anos, a gente sabe que eles melhoraram isso, porque o Switch é exatamente o contrário disso.
Né? Eu tenho uma visão, não sei se você concorda, Damo, que assim, tinha um cara na Nintendo que era o cara dos indies. Que era o como é que é o nome dele? Dan Alderman, que ele ficou durante 9 anos nessa parte indie da Nintendo. Mas só que sempre quando eu vi entrevistas nessa época do Wii e do Wii U, que ele trabalhava lá, sempre via, parece que ele tava tentando fazer alguma coisa, mas dentro mesmo da Nintendo tinha uma resistência. Tanto
essa,
que tem...
Essa mesma impressão minha.
Tem até o clássico, a história do Bayou da Fase, que foi tentar sair no 3DS, não conseguiu porque políticas da Nintendo não estavam querendo que um jogo que tratava religião, blasfêmia daquele jeito, tivesse no console dela. Então, e até esse cara na época, esse Dan Alderman, ele foi contra essa decisão da própria Nintendo, aí ele levou meio que um puxão de orelha, aí alguns anos depois ele saiu.
Cara,
da Nintendo, ele desistiu.
Assim, eu tenho um fun fact sobre isso.
Fala.
O Space Cats não tem um palavrão. E a gente foi reclassificado pra Mature lá, porque eles acham que tem alguma parada que tá... Que o jogo é tipo... Tem alguma questão ali que é voltando
de violência ou...
Ué?
A gente mata ratos no jogo e ele mata um pug. Eu também não mataria um pug, mas...
mas é um inimigo do gato.
Se eu tivesse na perspectiva do gato, talvez seria
uhum,
justo.
Uhum.
Assim, não tem sangue o jogo. Não existe sangue no jogo. E a gente foi organizado pra Mature na Nintendo por causa disso.
Teve outro momento que eu achei muito curioso. Inclusive... Houve um Nintendo Direct em março, né, desse ano, que foi específico e voltado só para os ninjas. E é muito interessante que um dos jogos que eles mencionaram é um top-down shooter, assim, meio Hotline Miami, de meio survival, que eu entendi, zumbi, assim, de apocalipse zumbi. E uma das, e uma das observações que o próprio cara, os dois caras lá da... que são os que comandam a área indie da Nintendo hoje, um deles que estava apresentando o jogo até vira e fala um negócio que eu nunca ouvi numa apresentação da Nintendo, que foi, tem algumas imagens que a gente não pode mostrar desse jogo. E eu fiquei tipo, gente, nossa, olha essa
Uau.
Nintendo, que ousada, sabe, depois de
ousadia
e
alegria,
ousadia.
Aí depois vai ver uns negócios mó...
Eu tenho certeza que era, porque era um negócio, era um pixelzinho,
duas
sabe,
palavras,
um joguinho
bobo.
De pixelzinho. Era super, banana.
Nem duas, né? O que eu falei duas palavras?
Caindo, e saindo duas gotas de sangue, assim. Nossa,
dois pixels vermelhos.
Juro, eu tenho certeza que é isso. E o cara falou, não, porque tem imagens que eu não posso mostrar
imagens
nesse Direct.
Imagens fortíssimas.
Eu fiquei pensando, nossa senhora, o que eles fazem, né? Não, deve ser algo muito besta.
A gente é Games!
Analisando esse pouco mais de um ano que a gente tem de Switch, a gente pode classificar os jogos como aqueles grandes, que é Zelda e Mario. A gente pode classificar os jogos que ela tá relançando de Wii U pra Switch, porque no Wii U não vendeu nada, então
Sim.
eles querem fazer vender de novo e tá saindo. Então,
Bayonetta 2.
Saiu Bayonetta 2, saiu
Captain
Toad, que vai sair, saiu...
É um dos melhores jogos já feitos pela Nintendo, Captain Toad, cara.
E tem o Mario Kart 8, que ela foi, que ela relançou.
Também.
O Donkey Kong Tropical Freeze, que vai sair. Então, tem esses dois, o grande, Mario Zelda, esses relançamentos de Wii U. E aí tem um terceiro fator, que pra mim é o que tá sendo o fator essencial pro Switch fazer tanto sucesso, que além de tudo isso, o Switch deixou de ser só o console, o segundo console que todo mundo tem só para poder jogar jogo Nintendo, e aí virou uma plataforma que tanto os desenvolvedores quanto os jogadores estão vendo para poder jogar jogos menores e jogos indies.
E isso é bem legal, porque imagina, a gente tem um problema da Nintendo, que ela não consegue trazer todas as thirds para lançar jogos para ela. E com isso a gente tem menos títulos daqueles títulos com super market, super impacto. E isso dá mais espaço para jogos como, por exemplo, Celeste.
Uhum.
Porque imagina o seguinte, saiu... O cara que vai comprar, por exemplo, no Switch, o Celeste esse mês, que ele saiu... Acho que uns...
Fevereiro
que ele saiu.
O Celeste saiu?
É.
Janeiro.
Ele saiu em janeiro.
27 de janeiro.
Então assim, saiu em janeiro. Em janeiro não tinha nenhum grande lançamento. Só teve depois, que foi em fevereiro, o primeiro grande lançamento do ano da Nintendo. Então, as pessoas esperavam esse jogo para comprar no mês. E o preço também ajuda, né? Uhum. Hoje o Indie, por exemplo, o Rocket Fist custa $10 na loja da Nintendo. O Space Cat custa $5. Tem jogo que custa $70 quase.
Uhum.
Então, dá para comprar, encher o carrinho de Indie.
Uhum.
E se divertir, porque são experiências menores, são experiências... talvez menos imersivas, depende do jogo, isso é muito discutível. Mas você consegue comprar uma porrada de jogo. E o Switch tem uma característica que, por exemplo, PS4 e Xbox One não tem. São aqueles snack size games que você pega ali, você tá aqui na fila do banco, você te saca o Switch, joga 5 minutinhos e tá resolvida a situação.
Essa portabilidade talvez seja também um dos atrativos até para os desenvolvedores, né? Porque... é isso, tipo, pela primeira vez a gente tem uma plataforma que é grande o suficiente, como essas outras que a gente mencionou no começo do programa, Steam, PS4 e tal, sei lá o quê, mas que você pode sacar e pode levar na sua mochila e...
pode colocar no dock, você tem várias opções.
É uma coisa que o Vita tinha, que era portátil, mas só que ele não era tão grande.
Uhum.
E é por isso que muita gente tá vendo o Switch meio que como um sucessor espiritual dessa cena indie que tinha no Vita,
uhum.
Mas ele não era grande o suficiente porque a plataforma não era grande.
Sim.
Agora numa plataforma grande parece que tá sendo mais chamativo.
E pelo que você tá me falando, Adamo...
a Sony investia menos no Vita, né?
Sim,
sim.
E pelo que você tá me falando, Adamo, isso é uma coisa, por exemplo, quando eu tinha, antes de me levarem o Vita, embora, né, esteja com Deus, tinha jogos que eram daquelas plataformas móveis da Sony, dos celulares mesmo, que tipo, a galera fazia... Tinha jogo de PS1 e a galera produzia muito desses joguinhos mesmo de celular, que, mano, a gente nem ainda tinha uma perspectiva do tamanho de uma App Store que a gente tem hoje, de um Google Play que a gente tem hoje. E esses pequenos joguinhos também estavam disponíveis, a vasta maioria também gratuito. E eu fiquei pensando, quando você fez essa analogia do Vita, eu ficava, mais ou menos tal, mas agora que você, Adamo, me mencionou que o primeiro jogo que você viu rodando no Switch era justamente um joguinho meia boca de celular, assim, faz muito sentido
assim, ele não
isso,
era um
sabe?
Joguinho meia boca de celular, ele tava feito na Unreal e tudo
claro,
mais.
Claro, mas...
só que assim, ele era um jogo super simples,
sim,
que... Isso na hora deu um clique assim, eu falei, meu,
é isso
aí, tá fazendo jogos ainda pra esses caras? Tipo, a gente tava fazendo pro Wii U, vamos ver o que tem que fazer, quem que a gente tem que matar pra poder fazer jogo pra essa plataforma, porque se tem esse tipo de jogo simples, a gente não sabia.
Uhum.
Quando eu vi, eu sou fã de videogames, né? Sou, como todo mundo sabe, a gente aqui é o quê?
Uhum.
A gente é gamer. A gente é games. Eu tava na madrugada lá assistindo o lançamento do Nintendo Switch. E não ficou claro qual que seria o approach dele com os desenvolvedores menores. Quando eles fizeram um unveil.
Eles foram reticentes, né?
E vocês conhecem a Nintendo. Tipo, acabou aquele unveil, ficou uma escuridão até quase o lançamento do Nintendo Switch. Você não sabia nem quais eram, mais ou menos, tirando o Zelda, quais eram os próximos títulos que iam sair junto.
Então, tanto que o primeiro Nintendo Direct que foi focado só em indie, que isso por si só já mostra como a Nintendo tava vendo os indies de forma diferente, estava vindo com uma forma muito mais, com os olhos melhores, eles fizeram um Nintendo Direct só com títulos. Eles falaram que eram 64 títulos que iam sair para o Switch, e eles anunciaram no final de fevereiro, que foi
desse ano,
que foram do ano passado, 2017, uhum, que foram poucas semanas antes de sair o Switch.
Que teve então, Dandara no vídeo.
Que teve Dandara, que teve Celeste.
Não
que
teve,
foram
não, que é difícil, mas a gente a gente tava lá, a gente fez, porque assim, a gente correu pra... A gente já tava meio que conversado que poderia ser uma possibilidade correta. Mas em nenhum momento, e a Nintendo é muito clara com isso, a gente não pode furar o embargo.
Não, claro.
Só que a Nintendo é tão maravilhosa que elas não avisam nem o desenvolvedor. Tipo, a data do lançamento do Rocket Fist, a gente ficou sabendo.
Pelo vídeo. Tipo, pelo anúncio.
Quando vazou e um site especializado em Nintendo soltou.
Cara... É, muito bom.
O Space Cats foi a mesma coisa também. A gente botou uma data de lançamento, mas a Nintendo...
Esqueci,
no caso do Rocket Fist, eles liberaram numa store, sendo que não estava terminada a certificação numa outra store. E aí a gente meio que teve que jogar mais um mês pra frente a data de lançamento.
E foi bizarro até isso, porque, por exemplo, esse vídeo foi que me fez ficar muito mais interessado no Switch, muito mais do que o Zelda e o Mario que ia sair. Que tanto que hoje, como eu tenho o Switch, faz poucos meses que eu tenho o Switch, dois, três meses que eu tenho o Switch, basicamente ele é uma máquina que eu comecei jogando Mario, mas logo quando começaram a sair os indies, eu comecei a comprar muito indie, e ele tá se tornando uma máquina que eu jogo indie.
Toda vez que você traz aqui é pra um
indie. Sim, pra um indie, que tipo Celeste eu joguei nele, Dandara eu joguei nele, uhum. Eu tô jogando um outro que é Floor Kids agora, que é bem legal, eu tô jogando, mas é porque também, que eu não tenho um computador, PC, eu tenho esse notebook que ele não aguenta todos os jogos, então eu meio que me afastei um pouco dos indies numa época, provavelmente depois que eu vim pra cá, pra São Paulo, que eu tive que me dar mais coisas. Então, agora eu tô me reaproximando de jogos indies por causa do Switch, porque pra mim ele tá sendo a plataforma pra eu jogar esse tipo de jogo, sempre antes de dormir, jogo um pouquinho de Celeste, jogar um pouquinho de Dandara, tô jogando agora um pouco de Floor Kids, e aí tipo, isso, e os jogos grandes eu tô jogando do PS4, no Xbox e tal, mas essas experiências um pouco mais, ele cabe perfeitamente naquele portátil que ele é, porque pra mim o Switch é muito mais, ele não é
um portátil,
a Nintendo
vende como um console que é portátil,
mas só que pra mim é um portátil que é pode console. Ser um console,
uhum. Tanto é a mesma visão que eu tenho também, e cara, isso é muito importante nessa questão toda de índice que a gente tá falando, que a Nintendo conseguiu atrair um público que não era o público que comprava coisas da Nintendo, porque assim, a Nintendo tem uma fanbase grande, mas é uma fanbase que tá envelhecendo e que é fã de 5 títulos da Nintendo. Tipo, você bota lá Mario, Zelda, Donkey Kong,
Metroid
e
Smash
Bros. Sim, 5 títulos. Então, essa galera sempre espera sair esses 5 títulos. Pokémon também é o 6º, vai, pode ser. Aí, sempre espera sair esses 6 títulos para os consoles. Eles compram só esses 6 títulos e para eles tá tudo ok, tá bom. Mas atraiu um público diferente. Acho que desde do minuto zero do Switch, eles foram muito bons em transmitir para o mercado que assim, ó, galera, a gente aqui gosta pra cacete dos indies e nosso console aqui vai ser o console portátil dos indies, você vai poder jogar onde você quiser, pá.
E tanto que no último Nintendo, que até desde quando o Switch foi lançado, foram 3 grandes Nintendo Directs focados em indies. E no último que aconteceu em março desse ano, março de 2018, apareceu o Mark of the Ninja, que é um jogo de 2012.
Nossa,
que vai ser portado pro Switch, porque o Switch tá sendo a plataforma dos indies. Luminous, que é um jogo de 2006, de PSP, que vai ser portado pro Switch.
Switch, cara. Tetris, velho. Tetris é portátil Nintendo desde o Game Boy.
E isso até surgiu o surgimento de uma figura folclórica dos games, que é a pessoa que vive pedindo porte de tudo pra Switch.
É um novo...
Teve esse
tipo de gamer.
Teve esse efeito colateral, que tipo, agora todo mundo quer todos os jogos pro Switch. E eu acho que isso é errado, porque não é todo jogo que funciona no Switch, mas esses jogos específicos menores, indies, eu acho que cabem perfeitamente nele. É uma plataforma muito boa.
A gente vai poder ver um fenômeno que é acabar esses... A gente tá num oceano meio... Não é um oceano azul, não tá nadando todo mundo sozinho, mas tá um oceano legal, onde saem poucos jogos por dia e todo mundo consegue vender, ganhar uma graninha e se sustentar com os
tem,
jogos Switch.
Tem uns problemas que eu tô vendo no, da loja do Switch. Por exemplo, tem esse jogo que eu tô jogando agora, que é o Floor Kids. Se você não sabe que existe um jogo chamado Floor Kids, você não acha na lá loja. Na loja. Porque tem umas categorias que é só os lançamentos que se saíram, isso, aí depois é. Tem... É, os jogos que estão em promoção, os jogos que são best-sellers.
Mais populares,
best-sellers e pronto. Você não tem um sistema bom para esse jogo tipo de jogo.
Apresentar
coisa nova. Então, por exemplo, se eu for querer comprar o Rocket Fist, eu tenho que saber que existe um jogo chamado Rocket Fist para poder procurar lá na Nintendo.
Sim.
Porque ela não tá em highlight de alguma coisa. Por exemplo, indies.
Mas,
todos sim, os indies,
a gente
é coisa
lançou,
bacana.
A gente ficou em. A gente, isso eu não cheguei a. Eu não lembro. Eu tava meio relapso, né, quando saiu o Space Cats. Mas quando saiu o Rocket Fist, ele ficou quase que uma semana naquele New Releases ali. Então, é ali que é o pulo do gato de vender jogo, entendeu?
Uhum.
Porque naquele pequeno spot de uma semana, as pessoas conhecem o seu jogo. E tem um segundo spot que a Nintendo criou agora também, né, que são as sales, que são as promoções. Uhum. E também,
já tá tendo umas promoções tipo...
Desde o Halloween, acho, a gente já tem sales pra Switch. E isso também é muito bom, porque nas sales é que você, que você vende.
A gente é games!
Muito bem, então estamos terminando este podcast maravilhoso. Thiago Adam, muito obrigado por ter participado desse papo maravilhoso.
Eu que agradeço ao convite do Pedro, do Bruno,
da Letícia.
Da nossa querida Letícia. e falar que aqui a gente é games, né?
A gente é games. Onde as pessoas podem ter mais Thiago Adam nas suas vidas?
Game Audio Academy, só para buscar nas todas as redes sociais, eu posto diariamente falando sobre como fazer áudio para joguinhos e tem eu fiz um livro falando da parte de business mesmo dessa área de
legal.
Áudio para games, que chama Game Audio Business.
Aí, ó.
Tá lá free, 53 páginas. Baixa, lê. Eu falo muita real lá, não é uma parada lá onde eu vou falar assim,
motivacional,
lindo.
Né?
Não,
você
é motivacional.
Você vai peidar pônis coloridos toda vez que você faz
não
games.
Não tem bolhas de sabor morango no céu, tipo, A gente fala bem real. E Thiago Adamo, procura Thiago Adamo nas redes sociais, aí vocês vão ver minhas músicas.
Thiago com TH, né?
Com TH, isso, Thiago de tudo de dados, você acha em todas as redes sociais, e aí você vai poder me ver lá. Eu faço material sobre musiquinha de joguinhos, todos os dias eu falo de joguinhos e faço coisinhas de joguinhos.
É ótimo. Assim que a gente gosta.
É assim, afinal,
assim
o quê?
Que a gente quer.
A gente é o quê?
Games.
Muito obrigado, Letícia Vex.
Obrigada a você, Peter Falcon.
Muito obrigado, Bruno Isidro.
Por nada, eu queria dizer que a Nintendo vai falir, mas não vai ser esse ano por causa dos indies.
Muito bem, justo.
Salvamos a Nintendo.
Vocês salvaram a Nintendo, cara.
Salvamos o dia.
Mas ela vai falir.
Incrível.
Muito bem, eu sou o Pedro Falcão, este foi o podcast Poligonal. Nós voltamos na semana que vem. Aguarde, porque nós é games, nós é louco, nós é tudo. A gente é games. Adeus, obrigado, beijos.